Imagina só viver sem um RG, sem um CPF. Você tenta, sei lá, conseguir um emprego formal, abrir uma conta no banco ou mesmo votar. E em todas as vezes, a resposta é não por falta de documentos. Agora, imagina que o problema é ainda mais básico. Você não tem nem a certidão de nascimento.
Para o Estado, oficialmente, a pessoa não existe. É uma invisibilidade civil completa.
Exato. Hoje, vamos mergulhar nos materiais que explicam como o nosso sistema lida com essa situação, o chamado registro tardio.
Exatamente. Nossa análise foca nesses mecanismos que o Brasil criou para garantir que uma pessoa possa ser oficialmente reconhecida como cidadã, não importa a idade, se tem 2, 20 ou 80 anos.
Mas não é um processo simples, imagino.
Não, não é. Porque o sistema precisa se proteger contra fraudes, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não pode fechar as portas para quem mais precisa dele.
Então, a nossa missão aqui é entender como funciona essa balança. De um lado, a segurança jurídica.
E do outro, o direito fundamental à identidade.
Vamos desvendar como esse processo funciona na prática, quem ele protege e por que cada detalhe é tão crucial. Certo, então vamos começar pelo básico. O que exatamente define um registro como tardio? Existe um prazo oficial depois que um bebê nasce?
Olha, a definição é bem direta, na verdade. Qualquer registro feito fora do prazo legal é considerado tardio.
E qual é esse prazo?
A lei é bem específica. O prazo padrão é de 15 dias após o nascimento.
Peraí, só 15 dias? Com toda a loucura que é a chegada de um recém-nascido, a adaptação da família, puxa, parece um prazo incrivelmente curto.
É. E é exatamente por isso que o procedimento do registro tardio é tão comum e tão importante. A lei é rígida nesse prazo inicial, mas ela cria todo um outro sistema para acolher quem não conseguiu cumprir essa primeira exigência.
Faz sentido.
E vale dizer que esse prazo pode ser estendido para até 3 meses.
Ah, bom.
Sim, mas só se os pais morarem a mais de 30 quilômetros do cartório. Pensando assim na realidade de zonas rurais, comunidades mais isoladas.
Certo.
Mas passou disso, o processo muda completamente. Já é tardio.
Entendi. E para essa pessoa que perdeu o prazo, qual é o primeiro passo? Ela vai a um cartório. Mas qual? O da cidade onde nasceu, onde mora agora?
Então, a regra foi pensada para facilitar a vida da pessoa. O pedido deve ser feito no cartório de registro civil do local de residência.
Do local de residência.
Isso. E aqui os materiais que a gente analisou mostram uma solução muito humana para uma realidade brasileira, que é, e quem não tem residência fixa?
Boa pergunta. Uma pessoa em situação de rua, por exemplo.
Exato. Para esses casos, o pedido pode ser feito no cartório do local onde a pessoa simplesmente se encontrar naquele momento. O objetivo é remover as barreiras, sabe?
Nossa, isso já mostra bem a intenção por trás da lei. Mas antes da gente entrar nos detalhes do processo, tem algum grupo que fica de fora dessa regra geral?
Sim, tem duas exceções bem importantes. A primeira são os indígenas.
Certo.
Eles têm uma regulamentação própria via FUNAI, que respeita as especificidades culturais e de organização deles.
E a segunda?
A segunda é que essa norma não se sobrepõe ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA.
Ah, claro.
Para menores em situação de vulnerabilidade, o ECA sempre prevalece, garantindo prioridade absoluta e um tratamento ainda mais protetivo.
Ok, então a pessoa encontrou o cartório certo. Imagino que não seja só chegar no balcão e pedir. O que os materiais dizem que é preciso levar? Que tipo de prova?
É, exige uma preparação, justamente pela questão da segurança que a gente falou. A pessoa precisa preencher um requerimento, um pedido formal, com as informações básicas.
Tipo?
Nome completo, sexo, data e local de nascimento e os dados dos pais e dos avós, se forem conhecidos.
E se a pessoa não souber de tudo isso? Alguém que foi abandonado, por exemplo, e não sabe o nome dos pais ou a data exata em que nasceu? Isso impede o registro?
Não. E esse é um dos pontos, assim, mais fascinantes e inclusivos da norma.
Ah, é?
A falta de uma informação não bloqueia o processo, desde que a pessoa justifique o porquê de não ter aquele dado.
Mesmo que a paternidade seja desconhecida?
Exatamente. O campo fica em branco e o registro é feito mesmo assim. A lógica é que a ausência de um detalhe do passado não pode anular o direito a um futuro como cidadão.
Entendi. Além desse formulário, o que mais? Precisa levar a gente junto?
Sim, e esse é um pilar do processo, a presença de duas testemunhas.
Ah, testemunhas?
Isso. Pessoas que conheçam o registrante e que possam atestar, sob as penas da lei, que aquela pessoa é quem diz ser. Elas assinam o requerimento junto.
E tem mais alguma coisa?
Tem. Para amarrar tudo, o processo exige uma fotografia da pessoa e, sempre que possível, a coleta da impressão digital dela.
Ah, para criar um registro biométrico?
Exatamente, o mais único possível.
E como o sistema lida com o analfabetismo, que infelizmente ainda é uma realidade para muitas pessoas que buscam esse serviço? Como essa pessoa assina o pedido?
O procedimento é todo adaptado. A pessoa que não sabe escrever simplesmente coloca o dedo na tinta e carimba sua impressão digital no papel.
Certo.
Em seguida, outra pessoa de confiança dela assina por ela. É um procedimento chamado de assinatura a rogo.
E isso tem validade?
Total. O mais importante é que tudo isso acontece na frente do oficial do cartório, que dá fé pública ao ato, garantindo que a vontade da pessoa está sendo respeitada.
Entendi o processo geral, mas fico pensando. A papelada e as testemunhas parecem fazer sentido para um adulto. Mas o sistema não pode tratar uma adolescente de 13 anos da mesma forma que um bebê de colo? Como o procedimento se adapta à idade?
Essa é a chave de tudo. A idade muda completamente as regras do jogo. Os materiais deixam claro que há basicamente três cenários principais, com níveis de rigor muito diferentes.
Certo. Vamos começar pelo que parece ser o mais complexo. O que acontece quando a pessoa já tem mais de 12 anos?
Para maiores de 12 anos, o processo se torna quase uma perícia investigativa.
Nossa!
E o marco dos 12 anos não é aleatório, sabe? É uma idade em que a pessoa já tem uma história de vida, memórias, uma narrativa própria.
E também,
crucialmente, é uma idade em que, infelizmente, ela poderia ser manipulada para assumir uma identidade falsa, seja para fins criminosos ou imigração ilegal. Por isso, a cautela é máxima.
E como essa cautela funciona na prática? O que o cartório faz?
O oficial do cartório é obrigado a realizar entrevistas separadas e detalhadas.
Separadas?
Sim. Primeiro com a pessoa que quer o registro e depois individualmente com cada uma das duas testemunhas. O objetivo é cruzar as informações e buscar consistência na história.
Isso é fascinante. É quase um teste de cidadania informal, então, o que eles perguntam. Estão tentando pegar a pessoa em contradição.
Exatamente. Não é sobre saber uma resposta certa, mas sobre ter uma resposta coerente com a vida que a pessoa alega ter vivido.
Certo.
As fontes listam algumas perguntas típicas, tipo: você fala o idioma nacional? Descreva o lugar onde você mora? Me diga o nome de uma rua? Você já foi à escola? Tem irmãos? Filhos? Eles têm registro?
Para ver se a história se sustenta.
Isso. É um quebra-cabeça que o oficial monta para se convencer da veracidade daquela identidade.
É um trabalho de detetive, basicamente. Agora vamos para o outro extremo. O caso que deveria ser o mais simples. Uma criança menor de 12 anos que nasceu num hospital e tem a DNV, a Declaração de Nascido Vivo.
Ah, nesse caso, a DNV funciona como um passaporte direto para a cidadania. É o caminho feliz do registro.
O caminho feliz.
É. A apresentação desse documento, que é a prova oficial da maternidade, dispensa quase toda a burocracia. Não precisa de requerimento por escrito, não precisa de testemunhas.
A DNV já é a prova, né?
Já é a prova cabal de que aquele nascimento ocorreu.
Faz todo sentido. E a prova material. Mas isso me leva a pensar no oposto, na situação mais frágil que existe. O que os materiais dizem sobre o bebê com menos de 3 anos, nascido em casa, talvez numa comunidade ribeirinha, sem assistência médica e, portanto, sem DNV nenhuma?
Certo.
Aí não existe prova alguma. O sistema simplesmente desiste dessa criança.
De forma alguma. É aí que o sistema mostra seu lado mais protetivo. Para essa situação, a lei dá uma ferramenta poderosa para o oficial do cartório.
Que seria?
Ele mesmo, com base no que o declarante, geralmente a mãe ou o pai, está dizendo, preenche uma DNV ali na hora. Ele cria o documento que faltava.
Nossa, isso resolve o problema da papelada, mas parece abrir uma porta para histórias falsas, não? Qual é a trava de segurança nesse caso?
A trava é fundamental. Após fazer esse registro com uma DNV preenchida no balcão, o oficial tem a obrigação de, em até 5 dias, comunicar o caso ao Ministério Público.
Ah, então tem um alerta.
É um alerta automático que diz: Olha, uma criança foi registrada aqui em condições de aparente vulnerabilidade. Por favor, verifique se está tudo bem. E o MP pode agir para garantir que a criança está segura.
Esse sistema de freios e contrapesos parece ser o coração do processo. Com um procedimento tão aberto em alguns casos, o risco de fraude é real. O que acontece se, mesmo na entrevista com o maior de 12 anos, o oficial do cartório fica, sei lá, com a pulga atrás da orelha?
Boa pergunta.
Ele pode simplesmente dizer não.
Ele não pode negar de imediato, mas ele pode e deve duvidar. Se houver qualquer suspeita, a história não bate, as testemunhas se contradizem, ou ele desconfia que a pessoa já tem um registro em outro lugar do país, o oficial pode pedir mais provas.
E que tipo de provas?
Qualquer coisa. Registros escolares antigos, caderneta de vacinação, fotos de família, ouvir outras pessoas da comunidade.
E se mesmo assim a dúvida continuar?
Se a incerteza persistir, o oficial não toma a decisão final. Ele prepara um processo com todas as provas e dúvidas e encaminha para um juiz corregedor.
Que seria tipo o supervisor dos cartórios?
Exatamente. É a autoridade que vai analisar o caso a fundo e dar a palavra final, seja autorizando ou negando o registro. É mais uma camada de segurança.
E o Ministério Público, que você já mencionou, parece ter um papel muito ativo. As fontes destacam bastante a atuação dele. Além de ser notificado sobre os bebês sem DNV, o que mais o MP faz?
Olha, se a gente conectar tudo, o MP atua como um guardião ativo dos direitos, um verdadeiro caçador de invisíveis.
Gostei do termo.
Ele tem o poder de iniciar o processo de registro para pessoas que não podem fazer isso por si mesmas. Pensa num idoso num asilo sem nenhum parente. Ou uma pessoa com transtornos mentais internada há anos num hospital.
Sim.
Ou alguém sob curatela cujo representante legal não faz nada. Nesses casos, o próprio promotor de justiça reúne as provas, prontuários médicos, depoimentos de cuidadores e pede o registro ao cartório.
Então o Estado chega até quem não consegue chegar até ele.
Exatamente essa a ideia.
E uma questão super prática que os materiais abordam. E se, no fim das contas, descobre-se que uma pessoa conseguiu ter dois registros de nascimento? Uma certidão da infância, que estava perdida, e outra feita tardiamente.
Acontece. É chamado de duplicidade de assentos. E a lei tem uma solução para arrumar a casa na vida civil da pessoa.
E como funciona?
A regra é clara. O primeiro registro é o que vale. O segundo, feito tardiamente, é cancelado por ordem judicial.
E as informações se perdem? Casamento, filhos?
Não, nada se perde. E isso é importante. Todos os atos da vida civil que foram anotados no registro errado, como um casamento ou nascimento de filhos, são transferidos oficialmente para a certidão original, a válida. Assim, a história de vida da pessoa fica toda unificada.
A tudo isso, o que realmente significa esse processo? Temos um sistema legal detalhado, cheio de etapas, entrevistas, verificações. No fundo, é sobre o quê?
Isso levanta uma questão essencial. Não é sobre burocracia por burocracia. É sobre a diferença entre ser alguém e não ser ninguém aos olhos da lei.
Certo.
Sem a certidão, a pessoa está fora do sistema. Fora da escola, do SUS, do mercado de trabalho formal, dos programas sociais, da aposentadoria.
Fica à margem de tudo.
Totalmente. O que a gente vê nos materiais é um sistema que, apesar de ser rigoroso para se proteger, é fundamentalmente desenhado para incluir a flexibilidade, a entrevista investigativa, a intervenção do MP, tudo aponta para um objetivo final: garantir a cidadania.
É uma balança delicada, né? De um lado, o Estado precisa ter certeza de que não está criando uma identidade falsa e, do outro, o indivíduo tem o direito de existir oficialmente. Um detalhe que me chamou muito a atenção e que eu achei de uma sensibilidade enorme é que a certidão que a pessoa recebe no final não diz nada sobre o registro ter sido tardio.
Exato. E essa é uma proteção crucial contra o preconceito.
Por quê?
A informação de que foi um processo tardio com entrevistas e testemunhas fica arquivada internamente no cartório numa anotação à margem, mas ela não aparece na certidão que a pessoa vai usar no dia a dia.
Ah!
Isso é feito de propósito para evitar qualquer tipo de estigma. Ninguém vai olhar o documento e pensar: ah, essa pessoa tem uma história complicada. Uma vez registrada, ela é uma cidadã plena. sem asteriscos.
Analisamos hoje o mecanismo do registro de nascimento tardio no Brasil, uma engrenagem legal complexa, mas essencial, que vai da definição de um prazo de 15 dias até os procedimentos investigativos para maiores de 12 anos e as redes de proteção para os mais vulneráveis.
Vimos como a lei tenta, a todo momento, equilibrar a necessidade de segurança contra fraudes com o direito humano fundamental de ter um nome e uma nacionalidade, de pertencer oficialmente a uma sociedade.
E para uma reflexão final, todo o procedimento que a gente discutiu detalha como estabelecer a filiação, o nome do pai e da mãe, mas ele também, como vimos, prevê claramente a possibilidade de registrar alguém sem essa informação, caso seja desconhecida.
Sim.
Isso nos leva a pensar, à medida que as estruturas familiares e a própria sociedade continuam a evoluir, com novas formas de concepção, de arranjos familiares, de que outras formas as nossas leis sobre identidade e filiação vão precisar se adaptar para garantir que absolutamente ninguém seja deixado para trás no registro oficial de sua própria existência.